Glória e louvor seja ao Senhor por sua graça, por podermos estar aqui reunidos novamente nessa manhã, diante da sua santa face. Já pudemos ouvir os maravilhosos hinos do coral, de trombetas, e tudo que fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Não podemos agradecer suficientemente ao Senhor pela graça que nos foi dada. Também nessa manhã, desejamos as boas-vindas a todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos a todos as bênçãos de Deus, especialmente aqueles que estão conectados via internet, e Deus possa nos abençoar a todos. Deixe-nos também cantar um ou dois hinos para a glória do Senhor. Cântico número 17. Deus, Jesus me leva para a cruz, onde a fonte jorra. Cantaremos ainda o conhecido hino 35, Eu glorio a graça maravilhosa. Então, o irmão Alfred Born nos dará uma palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. Número 35, Eu glorio a maravilhosa graça. Música. Amém. Glória e louvor. Também nós gloriamos a graça, como cantamos aqui, que Deus nos deu. Graça é que estamos aqui reunidos nesta manhã. Graça é que Deus abriu os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos para aquilo que Ele faz hoje. Antes de orarmos juntamente, leio uma palavra da Escritura que todos conhecemos, de Mateus, Mateus 13, Mateus 13, talvez a partir do versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Até aqui, essa maravilhosa palavra. Naquela época, Jesus falou aos seus discípulos essas palavras. Mas eu pergunto-vos, não, essas palavras atingem-nos diretamente hoje, nessa manhã, para o nosso tempo no qual vivemos. Aqui o Senhor diz: bem-aventurados são os vossos olhos e ouvidos, porque ouvem. Deus não fez isso em nós? Ele não abriu os nossos corações, ouvidos e olhos para aquilo que Ele faz nos nossos dias? Ele não nos deu visão para que possamos reconhecer o verdadeiro? Assim está escrito. E nós estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo. E Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não nos deu visão que podemos reconhecer que Deus enviou um homem no espírito de Elias que nos trouxe os corações de volta ao princípio. Toda essa graça Deus nos deu, irmãos e irmãs. Ontem nós ouvimos isso muito impressionantemente. E sou grato pela bênção de ontem à noite. E minha oração nessa manhã é que o Senhor possa nos abençoar novamente. E os corações que ainda não se decidiram, que Ele possa abrir e a verdade da palavra de Deus para que possam aceitar. Não é o desejo de todos nós, a oração de todos nós. Vamos levantar para a oração. Eu peço que o irmão Schmidt venha e ore conosco. Grande Deus, nós te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu disseste ao Teu povo, eu, o que sou, te enviou, e tu és o mesmo ontem, hoje, o eu sou, a palavra, a verdade e a vida, o pão da vida e a água da vida, Senhor, graças seja a ti, que podemos vir a ti e nos alimentar, nos fortificar da riqueza da tua graça, meu Deus, Senhor, contemplando todas as coisas que acontecem, até no campo, como assim chamada cristandade, ó Deus, quanta graça tu nos deste, Senhor, graça que não merecemos, nós não nos gloriamos, mas nós agradecemos a ti, que tu desses graça e nós pudemos reconhecer e crer o que a tua palavra diz. Também nos nossos dias, Senhor, nós cremos, pois tu mesmo disseste que tudo seria tão parecido ao verdadeiro, mas, Senhor Jesus, o teu povo que tu elegiste, Senhor, eles não podem ser enganados. É impossível, porque tu somente mantém a todos no teu poder, na tua mão poderosa, e guia a todos. Por favor, Senhor, abençoa todos que creem na tua palavra, que deram fé à tua palavra. Guia-os através do teu bom Espírito Santo. E também a nossa, dá graça nessa manhã para que a tua palavra seja trazida e possa cair em corações frutíferos, possa brotar e trazer fruto, crescer. Unja cada coração, unja os lábios através dos quais falarás, Senhor. Dá a tua palavra, dá indicações. Ó Deus, nós esperamos de ti, porque a tua plenitude é grande e tu queres dar-nos ela. Graças seja a ti por isso. Nós aceitamos e te pedimos por tua bênção. Adiante. Amém. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Somente crê, somente crê. Amém. Vocês podem sentar-se e crer de coração, porque o Senhor prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. E nós estamos aqui de todos os povos e línguas, reunidos de fato diante da face de Deus, como no tempo de Moisés e dos profetas, reúna para mim o meu povo, para que ouçam as minhas palavras. Nós estamos reunidos no nome do Senhor para ouvirmos as suas palavras. E ele deu a promessa em Amós, no profeta Amós, que ele enviaria uma fome e uma sede, não uma fome de pão ou uma sede de água, mas sim para ouvir as suas palavras. E como acabamos de ler na palavra de introdução, esses dois grupos totalmente diferentes. Um tem ouvidos, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, eles não se convertem, eles vivem sem conversão. Vocês leram a palavra conversão aqui, e eles não se convertem. Quem ouve sem conversão, quem vê sem conversão, ele não vê e não ouve. Primeiro, temos que vivenciar uma conversão. Nós temos que abandonar o largo caminho que guia à perdição e entrar no estreito caminho que guia para a vida. E o segundo grupo, bem-aventurados são vossos olhos, vossos, vós que me seguem, que me creem, bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos e irmãs, isso acontece exatamente assim no nosso tempo. A maioria absoluta passa ao largo daquilo que Deus prometeu. E então, o pequeno rebanho, e foi a vontade de Deus, desse pequeno rebanho, que lhes fosse dado o reino de Deus. Então, nosso Senhor diz, em parábolas, para todo o povo, mas ele pega os seus discípulos ao lado e fala: a vocês foi dado conhecerem os mistérios do reino de Deus, de reconhecerem. Então, sempre ambos os grupos, uns ouvidos não ouvem, olhos não veem, conversão a Cristo não acontece, e o outro grupo, bem-aventurados são vossos olhos, porque veem. Não por arrogância, mas podemos, pela graça, reconhecer que Deus abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos e nos abriu a compreensão para a Escritura. E na Escritura nos foi dito tudo o que Deus nos quis dizer. Muito brevemente, as saudações de Burkina Faso, do irmão Gonga, do irmão Nyagi, saudações de Kigali, do irmão Deu, saudações de Iberville, saudações do irmão Trapani, saudações de Bashkiria. Quem sabe onde isso fica? Na Rússia. Antes era um grande reino, agora são pequenas províncias apenas. E quem sabe onde... Tarkakistão. Quem sabe o que é o Tarkakistão? Também um pequeno reino. Mas nós nos alegramos, simplesmente, seja Kirguistão ou Cazaquistão, ou o que quer, que a palavra de Deus, de fato, está entrando em todos os povos e alcançando todas as línguas. Então temos saudações do irmão Bukasso, saudações de Ruanda, saudações do irmão Ludwig, da Hungria, saudações, muitas saudações da Itália. Posso, em brevidade, perguntar quantos estão aqui da Itália, no nosso meio? Levante-se brevemente. Quem é da Itália aqui? Levante-se. Olhem aqui, vejam. Deus os abençoe de forma muito especial. Então temos saudações do irmão Lutica, saudações do irmão Raiman, saudações de Mashi, saudações de Mutica, saudações de Abi, saudações de Amani, saudações do irmão Obed, saudações do irmão Christian, saudações do irmão Chauffeur, saudações do irmão Shiba. Eu creio que tenhamos levado em conta todos. Foram de fato muitos telefonemas. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre, de fato, aquilo para o qual foi enviada. Para brevemente voltar a ontem à noite, de fato, deixou uma impressão tão forte, de fato, e nós nos mostrou para sempre que, de fato, estamos vivendo no último período de tempo antes do retorno de Jesus Cristo. E deixa-me falar em toda clareza, todos, que estão nessa doutrina da Trindade inventada, voltarão ao colo da Igreja Mãe. Voltarão ao colo da Igreja Mãe. Mas isso temos que saber, que a Igreja Mãe Romana não é a Igreja original de Jesus Cristo, ou não foi, ou não é, mas sim que os primeiros séculos passaram, e eu anotei que somente no ano de 313 o cristianismo foi reconhecido pelo Estado, e somente no ano 380, o ensinamento da Trindade foi dado obrigação em todo o Império Romano, e que todos, não somente os 127 ou 131, as direções de fé cristã, mas sim cada cidadão no Império Romano tinha que, a partir do ano de 380, teve que se subjugar ao dogma trinitário. Isso foi uma ordem estatal, governamental, e assim foi fundada a Igreja Estatal. E eu, de fato, li de onde vieram essas ideias trinitárias, e deixe-me, em toda a brevidade, dizer... A sua origem está no paganismo, e a sua invenção e pregação foi contra Deus e o povo de Deus de Israel. que somente crê num único Deus, podia crer num único Deus, ou podia crer, pois além desse Deus único, não há outro Deus. E nós não podemos entrar em detalhes, mas tanto tem que ser dito que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Assim, o apóstolo João escreveu, e a unção nos ensina sobre tudo, e a unção descansou sobre todos os profetas. Nosso Senhor foi o ungido, e a igreja neotestamentária foi ungida com o Espírito Santo e preenchida com o poder das alturas. E por isso, nós voltaremos, somos trazidos de volta à palavra. O nosso irmão leu a palavra graça, já ressaltou a palavra graça. E eu, de fato, abri o Salmo 136, e aqui está escrito, nos 26 versículos, 26 vezes, está a palavra graça. Em cada versículo, no Salmo 136, e termina, eternamente permanece a sua graça, ou benignidade, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, a sua benignidade ou graça é para sempre. Então nos lembramos que Deus, o Senhor, disse a Moisés, a quem dou graça, a este tem graça, e a quem tem misericórdia, deste tem misericórdia. Então pensamos no Evangelho de João, capítulo 1, a lei veio através de Moisés, a graça e verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se lemos as cartas dos apóstolos, sempre graça esteja convosco. Graça no começo das cartas, graça no fim das cartas. Simplesmente muito maravilhoso. E isso nos discerne também de todos outros. Não falamos somente da graça, nós vivenciamos pessoalmente a graça de Deus. Somente algumas considerações, o que se refere à parte de ontem. É de fato assim, que desde o primeiro capítulo da Bíblia, não foi divulgado nada além de mal compreensões, mal entendidos. Começa com Gênesis 26, deixe-nos fazer pessoas. E dessa palavra nós, eles introduziram a Trindade, embora não esteja lá dentro. Devo ler todas as passagens bíblicas onde a palavra nós aparece, até Jó 38, onde o Senhor pergunta ao homem de Deus, onde você esteve quando eu fundei o mundo? E todos os filhos de Deus estavam jubilando, estavam se alegrando. Devo ler a vocês, onde o Senhor disse, agora o homem se tornou como um de nós. Devo ler de vocês capítulo 11, versículo 7. Deixe-nos descer. Devo ler de Gênesis 18, que o Senhor veio com dois anjos a Abraão, e que os dois anjos foram a Sodoma, Deus jamais, ele jamais falou consigo mesmo ou com outras pessoas de Deus, mas com aqueles que estavam presentes, e todos os exércitos celestiais estão rodeando desde o princípio. Irmãos e irmãs, está de fato no meu coração que cada um de nós receba essa clareza divina e essa certeza, convicção, que não haja mais mistura, seja em termos de ensinamento, nenhuma mistura aconteça, mas sim que nós tomemos a nossa posição na prova de Deus e confiemos no Senhor, que Ele fará tudo bem. Não pertencemos àqueles dos quais em Isaías 51 está escrito, ou seja, Jeremias 51, aqui nos foi dito o que acontece com os povos que bebem do cálice de Babilônia, da Babilônia. Jeremias 51, versículo 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. O qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. Eu não li de um jornal, eu li da Bíblia. E para isso, deixe-me ler a palavra mal compreendida da carta de Pedro, onde todos afirmam, protestantes e católicos, que Pedro escreveu suas cartas a partir de Roma. Isso, de fato, não está certo. De fato, não está certo. Ele escreveu suas cartas de Babilônia. Aqui, de 1 Pedro, no capítulo 5, nos últimos dois versículos, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. E vocês podem se lembrar quando nosso amado irmão Menat viajou a Bagdad e tomou parte de uma conferência lá. Ele teve a coragem e dirigiu até Babilônia. E se vocês quiserem olhar no álbum de família, lá se encontram fotos da cidade Babilônia, que é exatamente 90 quilômetros do sul de Bagdá. Vocês podem colocar isso na internet. Vão na internet e vocês encontrarão a descrição precisa da cidade Babilônia. E quem quer saber isso mais precisamente, lerá comigo do Salmo 137. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, que é no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Cantai-nos um dos cânticos de Sião, no versículo 4 está: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E a resposta: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Deus deu promessas ao seu povo. E de fato, aqui nós temos a Santa Escritura, o Velho e o Novo Testamento, e nós podemos abrir todos os temas que temos, o que move ainda. Se lermos na maior revista alemã, Idea Spectrum, e com certeza é a melhor sobre toda a terra, que relata de todo mundo. Então o Papa é mostrado aqui, que beija 8 ossos de Pedro em Roma, que beija 8 ossos de Pedro em Roma. E Pedro jamais esteve em Roma. Por que eu digo isso? Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim a santa e preciosa palavra de Deus. E nós todos sabemos precisamente, uma fábula segue a outra, mas o tempo simplesmente chegou que nós, todas as tradições e todas as fábulas que nós joguemos para fora, não queremos nada a não ser que esteja escrito na Bíblia. E somente então se cumprirá o que o nosso Senhor disse: quem crê em mim, como a Escritura diz. Por favor, todos, cada um pessoalmente, tome a decisão no seu coração de não crer nada, somente aquilo que Deus de fato disse em sua palavra. E nós sabemos o que acontece com Israel, mas tudo terá um fim, assim como Deus já previu no seu conselho. Aqui nós temos novos temas: debate sobre o monte do templo e quem terá o domínio sobre o monte do templo. Quem terá finalmente, independentemente daquilo o que pessoas no meio tempo decidirem, bem no fim, se cumprirá aquilo o que Deus disse em sua palavra. Aqui o segundo título principal: Netanyahu confirma que o Monte Sião não será deixado ao Vaticano, não pode ser deixado com o Vaticano. De fato, aqui, expressões importantes que pode-se tirar da internet. E aqui, a próxima: o Vaticano está querendo, de fato, receber o controle do Monte Sião. O Monte Sião pertence ao Senhor. E o monte do templo pertence também ao Senhor. Quem quiser saber onde o monte do templo pertence, ele leia Gênesis 22, quando Deus, o Senhor, ordenou a Abraão: tome o teu filho primogênito que tu amas e sacrifica-o no monte que eu te mostrarei. Vamos ler, para que vocês todos saibam que, de fato, está escrito assim na Bíblia. Gênesis 22, e aqui está diretamente o versículo 2. 22, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vamos diretamente a 2 Crônicas, onde nos é dito claramente o que aconteceu no tempo seguinte. 2 Crônicas, capítulo 2, aqui também aconteceu Salomão, começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, lá onde Abraão iria sacrificar Isaac. Então Salomão edificou o templo do Senhor, e nós sabemos, ele será reedificado, mas Deus somente finalizará a sua obra, e não somente conosco, mas sim com Israel. E você sabe onde isso está escrito? Há, de fato, há duas montanhas especiais: o Monte Sião, o Moriá, o Monte do Templo. Mas ouçam atentamente o que acontecerá quando finalizar a sua obra com a igreja e com Israel. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Aqui nós temos, de fato, ambas coisas: a conclusão da igreja, que foi arrebatada e canta nos céus, e os 144 mil das 12 tribos de Israel, que ouvem o cântico dos céus e então aprendem o hino e cantam juntos. Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouçam atentamente. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. Aqui nós temos a conclusão diante dos olhos. A multidão arrebatada canta no céu e toca nas harpas, glorifica ao Senhor, nosso Deus. e os 144 mil estão nesse tempo já selados no Monte Sião e ouvem o cântico a partir dos céus e entoam juntos. Então, Deus finalizará a sua obra com a igreja noiva e com os eleitos 144 mil, tão certo quanto ele disse em sua palavra. Então, mais uma vez referindo a ontem à noite, esta grande reunião em Texas, me vem três cidades nesse grande estado, seja Dallas, Texas, ou Houston, Texas. Em Houston, Texas, o irmão Branham, 1950, ele teve as reuniões mais poderosas. 8 mil pessoas estiveram no estádio. Então veio um pregador batista que simplesmente disse: os dias dos apóstolos já passaram, não há mais cura, milagres não há mais. Então, seguiu o debate com o Bosworth, que eu também conheci pessoalmente, em si. E bem no fim, esse crítico simplesmente disse: onde está o homem? Por que ele não vem? Por que ele não fala nada? Então veio esse homem, e ele não teve muito a falar. Ele disse simplesmente: eu não estou aqui por minha causa. O Senhor que me enviou, ele virá por mim. E você sabe o que aconteceu? O irmão, o senhor Ayers e o senhor Cooperman fizeram fotos para a imprensa, e somente uma foto, de fato, se tornou uma fotografia com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, em janeiro de 1950. E vocês sabem, eu fiz a viagem a Washington porque eu vi que o irmão Branham disse essa foto com a luz sobrenatural está pendurada em Washington DC, na galeria de artes, assim e tal. O que restou a mim, a não ser fazer uma visita a Washington, para de fato ir lá e ver com os próprios olhos e segurar a fotografia nas minhas mãos. E também lá, eu sou de fato o único testemunha com os olhos que teve a coragem de ir a Washington, de voar a Washington. E de fato não desisti, foi 11h15 nesta manhã, quando entrei nesse edifício e pude ver essa foto com a luz sobrenatural. E está no livro de Gordon Lindsay, Um Homem Enviado por Deus, e lá também está a confirmação de Dr. J. Lacey, que confirmou como homem de mais alto posto lá nos Estados Unidos que esta foto é genuína, que não há uma dupla iluminação ou um retoque, não aconteceu nada disso, mas sim a luz esteve lá e é verdadeira. Então Deus deu muita, muita graça. Então, para mim, veio o junho de 1958, quando eu tomei parte da grande reunião, onde Todos os pregadores de nome e renome tomaram parte. Eu ouvi o primeiro, segundo, terceiro dia e vi. Então chegou o tempo. Então fui ao irmão Branham e perguntei a ele. E eu disse: eu vejo a diferença entre o teu ministério e o ministério de todos os outros evangelistas. E então ele derramou seu coração e simplesmente disse: do chamado, da missão, da mensagem que Deus lhe havia confiado. E o agradável foi, nessa conversa, no dia 12 de junho de 1958, foi que no fim ele disse: irmão Frank, você irá com essa mensagem, voltará à Alemanha. O que eu sabia naquela época, o que Deus tinha a fazer, o que deveria acontecer, e se olhamos para trás agora, Deus de fato deu muita graça. E nós temos parte daquilo o que Deus está fazendo atualmente. Mas é simplesmente necessário que o verdadeiro seja colocado em oposição ao falso, que a verdade, a palavra de Deus, seja colocado à luz do candeeiro, e tudo o que não está em concordância com Deus, com a palavra de Deus, não pertence à nossa confissão de fé. E todos nós sabemos, vamos falar isso abertamente, todas as congregações têm suas confissões de fé. Nós ensinamos e cremos, nós não precisamos de confissão de fé de que seja listado. Nós temos aqui no Velho e no Novo Testamento. Mais uma vez, voltando à palavra de introdução, a grande massa ouve e não entende, vê como nos dias de nosso Senhor, eles viram tudo, eles vivenciaram tudo, de milhares e milhares. E quando o Senhor, então, começou a falar em termos de ensinamentos, eu e o Pai somos um, quando a parte de ensinamento seguiu, muitos caminharam, voltaram para trás, e o Senhor olhou os seus discípulos e perguntou: vocês também querem partir de mim? Então veio essa confissão de Pedro: Senhor, aonde deveremos ir? Somente tu tens palavras da vida eterna. Assim é agora conosco. Onde deveríamos nós ir? E o segundo ponto que permanece firme é o que Paulo, escreveu no 2 Coríntios, capítulo 11, que ele apresentaria a Cristo uma noiva, uma virgem pura. E isto simplesmente tem que ser assim. Não com prostituição espiritual, mas sim dentro da palavra de Deus e nada além do que palavra de Deus. Por isso tem que ser ressaltado que todos que são nascidos de Deus, do Espírito da Verdade, da Palavra da Verdade, foram nascidos e têm direta ligação com a Palavra da Verdade através do Espírito da Verdade, como nosso Senhor Ele mesmo disse: vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Também isto tem que ser dito abertamente. Não somente que a grande massa passa ao largo daquilo que Deus prometeu e o que Ele está fazendo atualmente, Também isso tem que ser ressaltado. Os muitos ensinamentos que há dentro da mensagem. E sequer se passa uma semana onde não apareça uma coisa nova, também eles, isso falamos em amor, mas com veracidade, também eles não têm verdadeira conversão a Cristo, não vivenciaram uma verdadeira conversão a Cristo, também eles não vivenciaram uma verdadeira, um verdadeiro nascer de novo e renovação pelo Espírito de Deus. Somente se o nosso interior tiver sido agraciado por Deus e nós interiormente tivermos vivenciado a Deus, nós então, aquilo que o irmão Branham pregou, nós compreenderemos corretamente e ordenaremos corretamente e não viremos com novas doutrinas. Após a partida do irmão Branham, nós de fato, nós carregamos a verdadeira para Deus a todo mundo, eu pergunto em amor, mas mesmo assim, com veracidade, diante de Deus. O que todas as pessoas fizeram, que 20, 30 anos depois surgiram, que apresentam suas próprias doutrinas, que falam do profeta, sequer conheceram pessoalmente, ouviram pessoalmente, e não sequer têm uma experiência de salvação pessoal, muito menos um chamado divino. O que deve ser com tudo isso? Isso somente traz uma mistura terrível na mensagem do tempo do fim. Uma bagunça traz isso. E isso também falo com coração alegre de gratidão. Somente a semente pura da palavra foi semeada. E somente a pura semente da palavra brotará ou entrará nos celeiros celestiais, colhido, será colhido nos celeiros celestiais. Eu garanto para vocês que na colheita do grande campo de trigo não haverá sequer uma única erva daninha. Não pode haver. Para Deus, o puro trigo foi semeado e o puro trigo será colhido. Tudo o resto está ao lado, na periferia. E vocês sabem que a erva daninha está sempre na periferia. Que quem vem do campo, ele sabe precisamente onde que a erva daninha, onde estão os espinhos. Eles não estão no meio do campo, eles estão em algum lugar lá nas bordas do campo. Tudo que está à direita, à esquerda, no canto, deixe estar lá no canto. Concentrem-se na verdadeira, eterna palavra de Deus e creiam em todos os pontos, como a Escritura disse, e somente então nós estaremos na vontade de Deus. Vamos resumir aquilo que vimos e vivenciamos ontem, que os pregadores pentecostais estiveram reunidos em Texas para ouvirem esse bispo da Igreja Anglicana. E no fim, ainda o Papa, para ver o Papa e ouvir o Papa, irmãos e irmãs, isso nos mostra quem não leva a sério a visitação de graça de Deus, permanece no engano, mesmo se as grandes coisas aconteçam a partir de Deus. E eu mencionei as grandes reuniões em Houston, Texas, o Senhor se inclina. Não sabem esses pregadores pentecostais de todas essas coisas sobrenaturais que Deus fez? Por que eles passam ao largo disso? E por que não deram ouvidos à verdade? Deus lhes deu poderosos enganos para que creiam na mentira, porque não deram ouvidos à verdade. Então, nossa decisão caiu. Nós cremos o que Deus disse em sua palavra. Mas também isto, nós compreendemos, as passagens bíblicas são usadas para o próprio propósito. Do Espírito de Elias foi falado, e no fim foi falado, assim como Deus enviou Josué adiante ao Egito para garantir a sobrevivência aos seus irmãos, assim este homem se apresentou, que ele é assim, que agora está garantindo a sobrevivência a todos da sua igreja. Quão gratos podemos ser que Deus, nesse tempo, de fato, abriu os olhos. E vamos falar também isto, mais uma vez, irmãos e irmãs. Isso não é uma ocupação de lazer nossa aqui, e não falamos em cada reunião sobre divindade e batismo, mas são os temas mais importantes. O tema mais importante é o tema da divindade. Para que te reconheça o único e verdadeiro Deus, isto está a vida eterna. E Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se se revela nos céus como Pai, Ele pode se revelar na terra no Filho. Deus pode se revelar de muitas formas sobre nós, em nós, ao nosso meio, e Ele sempre permanece o único e o mesmo. Vamos falar claramente, a invenção da Trindade é a maior blasfêmia a Deus que existe sobre a terra. E ela vem de fato do paganismo, do espiritismo, de tudo que está em superstição, o que existia nas nações. Precisa se ler isso uma vez. Quando sequer a Trindade surgiu, que divindades que haviam, e deus trinitários existiam entre os povos, e que agora se pegou esse Deus cristão e foi partido como todas as divindades pagãs em três faces ou três imagens. Leiam essas coisas, e isto toda a cristandade crê, seja romano, ortodoxo, ou evangélico, o que quer que seja. E todos estão na incredulidade e na superstição. Não há verdadeira fé em uma Trindade. Somente há uma verdadeira fé no único e verdadeiro Deus. Em Deus, tudo permanece como foi no princípio. Eu escrevo agora, muito brevemente, e último alerta, para dar último alerta, que todos sejam arrancados dessa incredulidade, e se fosse como um fogo que vem das chamas, para que de fato dentro do povo de Deus não haja mais nenhuma mistura, mas somente através, redimidos do sangue do Cordeiro, recebemos perdão, justificação, através da verdadeira fé, na obra consumada de redenção na cruz, no Gólgota. Eu tenho a pergunta, por que ninguém de todas essas pessoas não se coloca a pergunta? Porque a palavra Trindade nenhuma vez está mencionada na Bíblia. Deus triuno, nenhuma vez na Bíblia. Deus o Filho, não está uma vez sequer na Bíblia. Deus, o Espírito Santo, sequer uma vez está isso na Bíblia. Por quê? Por quê? As pessoas passam acima da palavra como se Deus não tivesse nada a nos dizer. A nós ele tem muito a dizer. Mas sempre através da santa e preciosa palavra. Prezem a palavra de Deus e agradeçam ao Senhor por sua santa palavra. Pois assim nosso Senhor disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O segundo ponto é o batismo divino. E como aconteceu no cristianismo original, seja nos Atos Apóstolos 2, ou 8, ou 10, ou 19, todos, sejam judeus, samaritanos, pagãos, todos foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse é o nome neotestamentário, o nome do pacto, no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Eles todos leem a mesma Bíblia. Por que eles não veem? Porque têm olhos e não podem ver. Por que eles não ouvem? Porque eles têm ouvidos e não ouvem. Eles sequer ouvem corretamente. Por isto, nosso Senhor, em Evangelho de João, no capítulo 8, de fato, vocês sequer ouvem. Como vocês sequer ouvem o que eu disse, como vocês podem compreender? Vocês pensam que todos esses pregadores pentecostais se sentariam para ouvir a nós? De forma nenhuma. E eles fariam, isso é ensinamento errado. A palavra de Deus não é ensinamento errado, a palavra de Deus é absoluta verdade. E está escrito, um Senhor, uma fé, um batismo, um fundamento sobre o qual a igreja neotestamentária está fundamentada. E de acordo com 1 Timóteo 3, versículo 15, a igreja é fundamento e coluna da verdade. Nós somos carregadores da verdade divina. E nós pregamos aquilo que apóstolos e profetas pregaram, e pela graça estamos no fim do tempo. No fim do tempo, fomos trazidos de volta ao princípio. O nosso Senhor é Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o que era e o que é e o que vem. E que o nosso Senhor guiou de tal forma que antes do retorno de Jesus Cristo, tudo seja trazido ao estado original. Por favor, não tome mais tempo para pensarem, creiam. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não olhem as igrejas que carismáticos e todas as coisas têm. Olhem ao Senhor, olhem na palavra e creiam como a Escritura diz. E todos que estão aqui hoje e ainda não foram batizados biblicamente, vocês têm hoje a possibilidade de se deixarem batizar biblicamente, fazer arrependimento, consagrarem suas vidas ao Senhor, de fato, vivenciarem uma conversão a Cristo, ao Redentor, saber Ele tomou nossa culpa e pecado sobre si, como João Batista pregou em alta voz: vejam, este é o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo, retira o pecado do mundo. Então todos sabem precisamente quando nosso Senhor e Redentor morreu e exclamou: está consumado. Então a cortina do templo rasgou de cima para baixo e a arca do pacto podia ser vista. A cortina se rasgou. Agora nós temos acesso livre ao trono da graça. No Velho Testamento, se alguém entrasse no lugar santíssimo, então ele tinha que morrer na hora. E agora, se nós não entrarmos no lugar santo, então nós permanecemos mortos, espiritualmente mortos. Como foi explicado na carta dos Hebreus, deixemos-nos com alegria ir ao trono da graça. Nosso Senhor e Redentor, Ele foi com Seu próprio santo sangue divino no lugar santo celestial. E colocou sobre esse trono da graça, sobre a arca do pacto, levou toda a nossa culpa, toda a nossa culpa, nossos pecados, toda a nossa desobediência, toda a nossa incredulidade, tudo Ele tirou de nós e carregou a cruz. Quando ontem aqui, em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós lemos já o que havia já escrito em Isaías 42, Ele finalizará a sua obra com vitória, irmãos e irmãs. Mesmo se ainda não vemos assim, dessa forma, o Senhor, Ele carregará a vitória, revelará a vitória do Gólgota. Todos os inimigos serão colocados por escabelo dos seus pés. E a vitória de nosso Deus será revelada. Isto nós já falamos algumas vezes aqui. A sua vitória é a nossa vitória. A nós Ele deu tudo pela graça. E por favor, aceitem. Se não pertencemos aos eleitos, se não pertencêssemos aos eleitos, então o Senhor não teria aberto a nossa compreensão para a Escritura, então iríamos para o grande número, pertencemos ao grande número dos quais o Senhor disse: eles têm olhos e não veem, e têm ouvidos e não ouvem, endureceram seus corações e vivenciaram conversão. Nós não endurecemos nossos corações, nós não caminhamos com nossa própria convicção e pensamos: nós estamos corretos e vão agora de igreja a igreja, de confissão a confissão, todos creem que estão crendo corretamente, estão ensinando corretamente, que estão corretos. Mas só Deus pode estar certo. E somente o que está na palavra de Deus, escrito na palavra de Deus, é verdade divina. E por isso, o Todo-Poderoso Deus enviou o seu profeta, nosso amado irmão Branham, para nos dar o último chamado, a última mensagem, pela última vez, que o chamado para fora, a separação e a plena preparação na obediência possa acontecer e que se cumpra o que está escrito e a sua noiva se preparou e ela foi dada se vestir de linho branco brilhante e o linho branco é a justiça dos santos, não própria ou autojustiça, mas sim a justiça que nos foi dada através da fé em Jesus Cristo, na obra de redenção consumada na cruz do Gólgota, e que nos foi dada de volta como se jamais tivéssemos pecado. Assim Deus nos vê através do sangue do Cordeiro, através do sangue do novo pacto. E como já falamos repetidamente, a vida está no sangue. Neste sangue divino estava a vida divina. E a mesma vida divina que esteve em Jesus Cristo, nosso Senhor, está na multidão comprada pelo sangue. Por favor, aceitem, recebam e digam simplesmente, como Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, a sua vida em mim, através de mim. Falem isso na fé e então Deus nos dê também a graça, o que ainda restou, que nós coloquemos de lado, para que de fato estejamos na plena vontade, sejamos contados na plena vontade de Deus. O nosso Deus é fiel, que todos os povos, todas as línguas, todas as confissões têm os seus próprios caminhos. Nós vamos no caminho de Deus, o caminho da obediência, o caminho que os nossos irmãos e irmãs, desde o princípio, foram, caminharam. E se está escrito em Atos Apóstolos 3, 21, a ele, o céu tem que conter até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou através da boca dos seus santos profetas desde o princípio. Assim reconhecemos, este é o tempo no qual a igreja é trazida de volta ao fundamento original, ao ensinamento original, ao poder original. E por favor, aceitem isso na fé e recebam isso. Deus nos elegeu para o mais alto propósito, nos chamou para o mais alto propósito que existe no seu conselho, para que a sua vontade, no fim do tempo da graça, aqui sobre a terra, através da igreja, aconteça. E nós consagramos a Ele a nossa vida e falamos de todo o coração, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Não como eu quero, mas sim como tu queres. Mais uma vez, com vista ao que ontem já foi dito, que todas as igrejas se unifiquem, que todos retornem a Roma. Quem é de Deus? Quem voltará à palavra que partiu de Jerusalém, de volta ao princípio, de volta àquilo que Deus falou no princípio através dos seus servos, e também isto nós ressaltamos frequentemente, o primeiro e o último batismo têm que ser iguais, A primeira e a última Santa Ceia tem que ser iguais. Tudo tem que, na igreja, ser restaurado à origem, ao estado original, restaurado. Sem a minha ou a sua, seu esforço, Deus disse, eu restaurarei todas as coisas. Você só precisa crer, de coração crer. Deus, dar razão a Deus, o que Abraão pôde fazer, quando Deus deu a promessa ao homem de 90 anos, que ao passar do ano nesse tempo eu voltarei, e então Sara terá um filho. O que está escrito? Ele não olhou para si, ele olhou ao Deus invisível, como se ele visse, já o visse. E ele sabia, o que Deus me disse, isto acontece. Ele não precisou se preocupar sobre isso, como foi com Maria, no momento quando ela creu, no momento que ela creu a promessa, o Espírito Santo veio sobre ela e a palavra se tornou carne e o filho foi nascido, como é conosco, no momento quando de fato, de coração, cremos e a palavra da promessa para esse tempo aceitamos em nós, então o Espírito Santo vem sobre nós e a nova vida divina vem em nós pela graça, surge em nós. Então, não se preocupem. Deus tem seu plano com Israel. Entre os povos acontece o que foi predito. Na igreja acontece também. E ouçam, por favor, como último alerta, atentamente. Nas sete cartas, a igreja é ressaltada cada vez. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E na última carta, o Senhor disse, eu te aconselho que você compre pomada de mim e passe nos olhos para que você possa ver. Que Deus possa nos dar a unção do Espírito Santo, deixar vir sobre nós, sobre toda a multidão comprada pelo sangue, para que nós, nesse tempo, possamos ouvir a voz do Senhor e nos coloquemos à vontade de Deus de acordo com a palavra de Deus. Vocês creem todos que estamos muito próximos antes do retorno de Jesus Cristo, que profecia bíblica de fato está se cumprindo em todos os campos. Cremos que o nosso tempo veio de preenchermos as lâmpadas e que é tempo que o vaso de ter o vaso com óleo para poder preencher, ainda continuar preenchendo. Pensem repetidamente, versículo 10 em Mateus 25, e as que estavam prontas, preparadas, entraram para as bodas e a porta foi fechada. Eu digo isso diante da face de Deus. Eu creio que todos que creem a palavra de Deus, que ouvem e creem as palavras de Deus, as promessas para esse tempo, que a estes, a partir de Deus, são reveladas. E que ninguém precisa de aula de ajuda, que nenhum irmão precisa ensinar ao outro, que todos serão ensinados por Deus e chegarão à unidade da fé
e do conhecimento de Deus, um coração e uma alma, para que o Senhor possa trazer a sua obra à conclusão em nós. E tão certo quanto ele, em janeiro de 1981, me deu uma das vivências mais poderosas e me deixou vivenciar o arrebatamento, eu digo isso, eu não partirei sem vocês, eu só irei com vocês. Eu só irei com vocês. O Senhor, ele cumprirá a sua obra em todos nós. Por favor, não olhe as vossas provações, não as circunstâncias, não aquilo, o que é visível, está ao seu redor. Olhem ao Senhor, que deu a promessa, e ele cumprirá em nós, nesse tempo, vivenciaremos a consumação pela graça, a plena restauração, a revelação do poder de Deus na igreja do Senhor. Eu creio, nós cremos e confiamos, e o Senhor fará tudo bem. Vamos falar mais uma vez, que todos caminhem nos seus próprios caminhos adiante, porque têm ouvidos e não ouvem, e têm olhos e não veem, mas nós que encontramos graça diante de Deus, ouvimos e vemos o que o Senhor nos tem a dizer, e nos vemos também o que ele está fazendo atualmente. E nós podemos ter parte, talvez ainda, o pensamento que me vem. Três vezes está escrito: quando virdes que tudo isso está acontecendo, sim, está acontecendo exteriormente, sim, guerras e bramidos de guerra, revoltas, tudo está acontecendo. Mas isso não nos basta. Nós queremos ver aquilo que Deus nos prometeu, ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. E como ele disse, e como lemos, ele finalizará maravilhosamente a sua obra com a igreja, e então também com Israel, e nós, como igreja noiva, cantaremos na glória, e os 144 mil então entoarão juntamente. Então Deus colocará o seu reinado no Monte Sião. Deixe-me ler somente essa passagem bíblica do profeta Joel. Então o Senhor, Ele cumprirá o seu reinado, e todo Joel, último capítulo, Joel, alguns têm três, alguns têm quatro. Para nós é o capítulo 4, aqui na Bíblia Brasileira, capítulo 3. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas, versículo 15, retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ainda versículo 17, a primeira parte: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião. Ele consuma a sua obra. E quando 144 mil estiverem sobre o Monte Sião reunidos lá, e ouvirão o cântico de louvor e o Senhor se revelar a eles, irmãos e irmãs, nós poderíamos bater palmas, poderíamos alegrar que agora podemos viver e ter graça, encontramos graça diante de Deus, podemos crer, como a Escritura diz, e temos parte direta daquilo o que Deus está fazendo atualmente. A Ele, ao nosso fiel Deus, seja a honra e o louvor em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar, talvez pedimos ainda que o irmão Jean-Claude venha e que ainda cantemos ainda. Eu gostaria ainda, talvez, ainda na língua espanhola, em um hino na língua espanhola. Bom, faremos assim que cada primeiro fim de semana uma outra língua possa ser ouvida. Nós somos aqui reunidos internacionalmente e são cantados hinos que todos conhecem e que todos podem cantar juntos também. Ao nosso Deus seja honra. Aleluia.
Aleluia. Yeah.
Amém. Amém. Obrigado, obrigado. Simplesmente agradável que podemos cantar de coração. E se cantam, nós esperamos, nós te esperamos. Se cantam, Jesus revient, Jesus vem de novo. Nós aprendemos todos, a sequer quase alguém na Europa que não conheça um pouquinho de inglês e também um pouco de francês. São duas línguas, talvez me permanecerão estranhas. Uma é o húngaro. Húngaro não cabe em nenhum lugar. Nas línguas eslavas, não nas línguas romenas. Húngaro é como se fosse de um outro continente. Igual também na Finlândia. Suomi é uma língua que, de fato, não se compreende nenhuma palavra. Mas, ao longo do tempo, nós aprendemos algumas palavras. Kitos, Jumala, sim, graças seja a Deus. Sim, nós somos gratos. Hoje, nós oraremos especialmente por todos os nossos irmãos e irmãs na Ucrânia. Nós todos sabemos qual as situações de inquietação que existem lá. Nós sabemos que o país é dividido religiosamente. Do lado ocidental do Dnieper, todos são romanos católicos. E no oriente do Dnieper são todos russos ortodoxos. E esse é o grande problema. É um problema religioso. E se religião e política se mexe na religião ou religião na política, então tudo fica uma confusão. Mas vocês sabem, nós temos nosso a impressão e a emissão das literaturas para todos os países da Rússia. Na Ucrânia nós temos lá e vamos pedir especialmente que Deus dê graça que a mensagem possa ser carregada adiante. E a todos que estão aqui pela primeira vez, Deus os abençoe da riqueza da sua graça. Retornem enquanto nós ainda pudermos nos reunir. Nós somos gratos, nós prezamos que vocês viajaram por tantos quilômetros e vieram para ouvir a palavra de Deus. Na última terça-feira, nós recebemos uma visita. Ora, nós fizemos uma visita para os irmãos Kupfer, e vocês não podem imaginar o que acontece com o irmão Kupfer. 34 anos, sempre ele viajou para Krefeld e sempre para Zurique, as reuniões, e agora não é mais possível. Nós oraremos também, especialmente para eles, que Deus possa abençoá-los e estar com eles, e os console e lhes dê nova força a todos que ainda não estão batizados biblicamente e consagraram suas vidas ao Senhor. Será dada a oportunidade após esse culto. O sol está raiando e hoje o irmão Schmidt batizará. Que de fato todos tomem a possibilidade e se deixem batizar biblicamente, para que a obediência siga a fé no novo pacto, como no velho pacto.
A fé e a obediência estão juntas. Quem crê e for batizado, ele será salvo. Assim está escrito. Mas quem crê e não se deixa batizar, o que será com ele? Se o Senhor disse, quem crê e for batizado, então simplesmente pertence junto. Então vocês não têm escolha. Não pode falar, assim, eu decido. Não, Deus decidiu por vocês. Deus decidiu por vocês. Quem crê e for batizado será salvo. Então no próprio caminho, então entrar no caminho preparado do Senhor pela fé. Então simplesmente vamos falar que todos venham para a frente agora, enquanto cantamos, assim como sou, assim tem que ser. Todos que querem se deixar batizar, venham, por favor, para a frente. Para que possamos... Ainda há alguns aqui que querem vir. Quantos anos nós não batizamos abaixo de 12 anos? 13. Obrigado. Eu simplesmente também tomo da Santa Escritura. Nosso Senhor, Ele foi mencionado após a sua consagração no templo, quando ele esteve com 12 anos no templo e falou sobre a palavra de Deus. Com 12 anos, já pode cada um decidir para si. Então não vale mais deixar as criancinhas virem a mim. E quem lê precisamente constatará que o Senhor não batizou as criancinhas, Ele tomou em suas mãos e as abençoou e disse, somente quem se tornar como uma criança poderá entrar no reino de Deus. Nós queremos nesse lugar, em todos os pontos, em todos os campos, atuar biblicamente e caminhar biblicamente, crer biblicamente e batizar biblicamente. E assim, dar a honra ao Senhor na fé e na obediência. Hoje, não relatei nada da última viagem, eu já havia feito ontem. Deus, de fato, abençoou acima de pedido e acima de compreensão as novas reuniões, 3 na Tailândia, 3 em Burma, 3 no Camboja. E em todos os lugares, Deus, da riqueza da sua graça, abençoou. E nossos irmãos partem a palavra em outras línguas. De coração somos gratos, especialmente naquela reunião. Foram somente alguns minutos que passaram. Então veio um irmão para a frente e disse, 200 cópias já foram preparadas desta pregação. Nós podemos dar a cada um essa pregação junto. É simplesmente maravilhoso vivenciar como Deus também nesse campo técnico, nos países mais distantes dessa terra, dá graça para que todos estejam no estado mais atual. Nós estávamos em Phnom Penh, então o telefone do irmão Lucran, e ele de repente disse: irmão Frank, alguém quer falar com você? E a resposta foi: estou aqui em Londres, nós pudemos ouvir a tua pregação. Vocês precisam imaginar isso, independentemente onde, sobre a terra, em que país, em todos os lugares, pode ser ouvido e pode ser visto o que é pregado. Assim, se Deus quiser, eu, em março, farei uma viagem e dessa vez, mais uma vez, para as Filipinas, para a Coreia, para a China, na Mongólia. Será uma viagem curta de 12 dias. Lembre-se de mim, para que Deus repetidamente possa dar fisicamente a força também para passar diante essa preciosa palavra, para que os confins da terra possam ouvir, crer e possam ser acrescentados. No momento, quando o último tiver sido chamado, então as portas se fecharão e o Senhor fará, então, Ele mesmo fará a conclusão. Mais uma vez, eu vos agradeço a todos por terem vindo, para terem ouvido a palavra, para que possam ver e ouvir. Aqui nós chegamos de toda a Europa, da África, de todos os lugares nos reunimos para ouvir a última mensagem, o último chamado. Sim, a palavra para esta hora, para ouvirmos, para crer, para receber. Hoje, eu tenho ainda a pergunta: quem crê que Deus de fato enviou? Amém, amém, amém. Digam amém. E quem crê que e essa mensagem que carregamos, que nós carregamos, essa mensagem que é levada agora a todo mundo, que Deus confiou essa mensagem a ele, de fato só podemos agradecer e mais uma vez agradecer. Vocês consagraram suas vidas ao Senhor, vocês consagraram suas vidas ao Senhor, e agora nós juntamente oraremos que Deus abençoe. Então nós pedimos que o irmão Jorge, que ele agradeça juntamente conosco ao Senhor. Então enviaremos saudações a todos, também a visita da Hungria, que Deus possa também lá juntar a todos que creem e aceitam o que o Senhor tem a nos dizer nesse tempo. Irmão Schmidt, venha você e ore agora, por favor, com todos nós, especialmente para os que vão se deixar batizar. Pai Celestial, nós falamos obrigado e te adoramos por tua graça e fidelidade, porque tua palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual tu enviaste, Senhor dos céus, e tu enviaste para salvação, para redenção, para libertação, para a fé, Senhor Jesus. Nós temos aqui os testemunhos diante de nós e sabemos que a tua palavra atuou e o teu Espírito, cada coração tocou, jovem e idoso, pequeno e grande, ó grande Deus. Nós te agradecemos, pedimos a ti, Senhor, cada um que agora dá o testemunho, que dará o testemunho com uma boa consciência diante de ti, para caminhar entre as pessoas. Senhor, abençoa da riqueza da sua graça, preencha com a força das poder das alturas e dê graça para que a tua palavra, Senhor, possa ser carregada adiante, Senhor Jesus. Obrigado seja a ti, abençoe-nos todos e nos dê graça, para que também nós possamos ser testemunhas daqueles que pessoas consagro suas vidas, seus corações, seu pensar e atuar a Ti seja gratidão por isso, amém. Amém. Como foi dito, após, agora pedimos ainda que o irmão George, que ele venha. Irmão Gilbert, vem você também. Agradeço ao Senhor. Irmão Armin, você viria para a tradução. Deus abençoe. Deus abençoe.
Dieu notre Père.
Deus nosso Pai. Nós somos alegres e gratos por aquilo que ouvimos nessa manhã, da Tua Palavra, e somos conscientes que Tu chegarás conosco ao alvo, e vamos, como Maria, dizer, nós estamos à Tua disposição, estamos ao Teu serviço, que seja aconteça conosco de acordo com a Tua Palavra. E ainda, bem-aventurados aqueles que creram, pois aquilo que ouviram do Senhor também se cumprirá. Que essa alegria também possa ser nossa alegria nessa manhã. Apesar de todas as provações, apesar de todas as circunstâncias difíceis, que nós possamos ter alegria, que nós temos parte naquilo que Tu faz hoje. E nós confiamos a Ti, o Teu servidor, pois todo trabalho que ainda tem que ser feito não é sua própria vontade, mas é Tua vontade, Senhor. Então fortifica-o, Senhor. E que também as Tuas viagens que acontecerão em março possam produzir frutos para a eternidade. Que também o último seja chamado, que tem que ser chamado, para que nós possamos entrar na glória. Nós pedimos isso, e nós pedimos isso, que possa nos conceder isso, pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração, pois Tu falaste diretamente conosco e Tu nos deste ouvidos para ouvir, e nós chegamos e nós ouvimos que o Espírito diz às igrejas: Tu és o Deus fiel, Tu cuida sobre nós. Tu cobriste a Tua mesa diante de nós. E nós nos alimentamos do Teu alimento espiritual. Tu nos deste um privilégio, Senhor, que podemos ter parte nisso. Tu não nos deixaste longe, Senhor. Tu nos incluíste, Senhor. Obrigado por nosso hoje. Nós te agradecemos por esse privilégio. Tu és que tem o Teu caminho com cada um de nós, que todos os outros tenham os seus próprios caminhos, mas se agradou nos chamar, nos eleger e nos incluir, que o Seu nome seja grandemente louvado. Tu nos determinaste para a vida, Tu nos deste a vida eterna e nos deste, nos determinaste graça para sermos arrebatados. Senhor, a tu que finalizaste a tua obra, e nós te agradecemos pelo ministério que está ligado ao conselho, o teu conselho de salvação. Nós te agradecemos porque tu finalizarás a tua obra conosco. Que toda honra seja a ti. E nesse tempo, quando nos preparamos para o seu maravilhoso retorno, Senhor, por favor, ajuda-nos que estejamos preparados. Obrigado seja a ti. Tu ungiste os nossos olhos que podemos ver. E tu abriste os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que tu tens a nos dizer hoje. E nos desse o coração para crer e para obediência. Nós agradecemos por esse fim de semana que passamos na tua presença.
Car nous avons cru et nous croyons que tu nous as parlé.
Nós te agradecemos, nós temos a fé que tu falaste conosco. Obrigado por tu termos parte na bênção que nos foi dada hoje. Nós te agradecemos, ó grande Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Nós damos especialmente ao nosso irmão para a Geórgia saudações. E nós damos ao nosso irmão do Irã, que viajará à Turquia, também damos saudações. O Senhor esteja contigo, Ele esteja convosco, e vocês podem preparar o caminho para que um dia possamos também viajar à Turquia e lá também para a Geórgia para pregar a palavra do Senhor. Nós somos gratos a Deus que o Senhor chama de todos os povos e línguas. E se Deus quiser, no começo de abril, Nós teremos nosso jubileu de 40 anos. Em abril serão exatamente 40 anos quando consagramos essa construção ao Senhor e nos consagramos a nós mesmos e nos colocamos à disposição do Senhor. Eu tenho a carta circular que está finalizada, será já impressa em diversas línguas. Lá, alguns pontos são mencionados e aquilo que Deus fez. Então, no primeiro fim de semana, em abril, para mim, para nós, será uma lembrança especial e gratidão naquilo que Deus fez pela graça. E se Deus quiser, eu falo agora já, se Deus quiser, na Sexta-feira Santa, estaremos no sul do país, em Böblingen, na Sexta-feira Santa, teremos a reunião para que irmãos da Áustria e da Suíça e da região também possam vir. Nós fazemos o que podemos fazer, compramos o tempo e vocês estão sempre bem-vindos de coração, e Deus abençoe a todos. Que todos os pais vizinhos vieram. Deus abençoe a todos e esteja com todos nós, pela graça. Também esse fim de semana dará fruto para a eternidade. Amém. Decisões foram tomadas. nós colocamos no lado de Deus. Deixe-nos agora ainda orar, agradecer juntamente. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós falamos de coração obrigado por este fim de semana, por tua palavra. Tu abriste os nossos olhos, tu abriste os nossos ouvidos, nós podemos ver o que está acontecendo agora. E mais especialmente te agradecemos por podermos crer o que tu prometeu à tua igreja e podemos ouvir o que o Espírito fala às igrejas através da palavra. Amado Senhor, eleve tu a tua face sobre toda a terra, sobre todos os povos, línguas e nações, do leste até o oeste, do sul até o norte, que todos sejam abençoados no teu santo e precioso nome de Jesus. Abençoe nosso amado irmão da Geórgia, de forma especial, e esteja com ele e com todos nossos irmãos e irmãs. Sim, abençoe todos os irmãos servidores, todos que repartem o alimento, que carregam a tua palavra. Nós falamos obrigado por isso e pedimos a ti, eleve tu a tua face sobre todos nós e dá-nos a tua paz e a tua bênção e esteja conosco em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Todo povo diga aleluia. Todo povo diga amém. Amém. Louvor, honra. Amém.